chega perto e diz: sai do seu olhar. Fique em silêncio. Deixa o amor entrar. Pra que tanta pressa de chegar?
deixar os homens dele do que reclamar. Um dia desse chefe do setor, que sempre tem algum veneno pra jogar, jogou na cara do supervisor, e o patrão falou que tá sem grana pra pagar. Se quiser falar com ele, vai lá. Vai cobrar o seu dinheiro, vai lá. É nessa grana que eu vou. Um português me disse que não deu, e a prefeitura ainda não depositou. Agora lá em casa como é que vai ser? Botei o meu moleque pra fazer judô. O japonês disse que lá não tem filosofia zen se não tiver din-din. O senhorio não quer nem saber, quer levar o dele quando o mês chegar ao fim.
Quer din-din, quer din-din, quer din-din, dom, dom. Quer din-din, quer din-din, quer din-din, dom, dom. Quer din-din, quer din-din, quer din-din, dom, dom. Quer din-din, quer din-din, quer din-din, dom, dom.
Plantios mais vulneráveis ao calor extremo e à irregularidade das chuvas podem sofrer perdas de até 50% da produtividade este ano. A análise faz parte das projeções climáticas internacionais com base em alertas sobre o clima ligados à Agência Climática dos Estados Unidos. Essas variações estão associadas ao El Niño, fenômeno que provoca elevação de temperatura nas águas do Oceano Pacífico. Essa desestabilidade no clima vai influenciar diretamente o agronegócio brasileiro, segmento responsável por 25% do PIB. No Brasil, são esperadas secas no norte e no nordeste do país, ondas de calor no centro-oeste, sudeste e temporais no sul. Para o professor Alan Silva, coordenador do curso de Geografia e Gestão Ambiental da Universidade de Iguaçu, no Rio de Janeiro, as produções de grãos no Rio Grande do Sul e no Paraná devem ser castigadas com as variações climáticas.
No sul, que também é um estado produtor de soja, de milho, de trigo, isso irá afetar essa cultura, trazendo prejuízos, né, devido à quantidade de chuva de água que essas culturas deverão receber com o aumento da temperatura do Oceano Pacífico.
Mas as chuvas podem também trazer uma boa notícia. O especialista em meteorologia, Celso Oliveira, aponta a possibilidade de uma recuperação na produção de milho e soja no sul do país.
Por outro lado, né, a região sul ela sofreu com estiagens nas culturas de milho e soja nos dois últimos verões. E a tendência agora é contrária, que a gente tenha menor chance de estiagens e até uma produtividade maior de grãos, nos estados do Paraná e também do Rio Grande do Sul.
O calor extremo deve provocar ondas de secas no norte e no nordeste do país, dificultando a irrigação e trazendo ainda danos no abastecimento de água. O El Niño é um fenômeno natural, agravado pelas variações climáticas. A elevação da temperatura do Oceano Pacífico provoca aumento de chuvas, deixando frentes frias estacionadas, o que contribui para o desequilíbrio de efeitos naturais e para o clima no planeta. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carlos Briggs.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Bem mais que o tempo que nós perdemos. Ficou pra trás também o que nos juntou. Ainda lembro que eu estava lendo. Só pra saber o que você achou. Dos versos que eu fiz. E ainda espero resposta. Faz o vento, o que há por dentro desse lugar que ninguém mais pisou. Você está vendo o que está acontecendo. Nesse caderno sei que ainda estão os versos seus, tão meus que peço. Nos versos meus, tão seus que esperem que os aceite em paz. Eu digo que eu sou o antigo do que vai. Adiante sem mais, eu fico onde estou. Prefiro continuar distante. Bem mais que o tempo que nós perdemos. Ficou pra trás também o que nos juntou. Ainda lembro que eu estava lendo. Só pra saber o que você achou dos versos seus, tão meus que peço. Dos versos meus, tão seus que esperem que os aceite em paz. Eu digo que eu sou o antigo do que vai. Adiante sem mais. O que há por dentro desse lugar que ninguém mais pisou. Você está vendo o que está acontecendo. Nesse caderno sei que ainda estão os versos seus, tão meus que peço. Nos versos meus, tão seus que esperem que os aceite em paz. Eu digo que eu sou sem mais, eu fico onde estou. Prefiro continuar distante em paz. Eu digo que eu sou o antigo do que vai. A
conectada em você.
Giro de notícias.
Conectada em você.
Cardeal FM. Conectada em você.
A partir de agora, forma-se a Rede Excelsior de Comunicação.
Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1. Tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
A partir de agora, forma-se a Rede Excelsior de Comunicação.
Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia.
Terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lumbalgia, fibromialgia. Conheça a Multifísio Terapia Oriental, com técnicas como acupuntura, quiropraxia, massagem modeladora, ozonioterapia, pilates e homeopatia 100% natural. Diga adeus à dor. Agende já sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, segundo piso. Ligue ou mande um WhatsApp 71 99299-2613. 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva e doutora Jadza Marina. Crefito 347232.
Maria guardava tudo em seu coração, cada gesto, cada palavra, cada silêncio. Na sua vida, também existem pequenos sinais da presença de Deus. Basta parar e escutar. O amor está presente nas suas rotinas, nos momentos que você quase não nota. Hoje, encontre o que é divino nos gestos cotidianos. Guarde no seu coração, assim como Maria.
Então, com equipamentos mais modernos, tem mudado muito a vida dos nossos cooperados e para melhor.
Tá tudo novo, né? Tá dando gosto de ver. A gente tem gosto realmente de trabalhar.
A vida de Zenim mudou com o maior investimento do governo da Bahia na agricultura em Irecê. E mais vidas estão mudando em toda a Bahia com novos equipamentos, mais produtividade, mais emprego e renda no campo.
Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Governo da Bahia. Do lado da gente.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito o pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Esse é o Choro FM.
Você ouve agora, na Rádio Excelsior da Bahia, é notícia.
Excelsior! 5:05, sejam muito bem-vindos para mais um É Notícia. Hoje é terça-feira, 2 de junho, e vamos aos destaques do dia. Presidente Lula rebate Donald Trump. Ele voltou a criticar as ameaças tarifárias dos Estados Unidos. E hoje tem um jogo de ida do confronto decisivo. Vitória e Fortaleza decidindo a Copa do Nordeste. O EMOBA lançou também campanha Junho Vermelho para reforçar os estoques de vacinação neste mês. Vamos prestar atenção. Segundo bloco, tem Claro Entrevista. Vamos falar com o diretor da Trans Salvador, Diego Brito, vai estar aqui com a gente esclarecendo nossas dúvidas. Então já mande suas questões no nosso chat. Tudo isso e muito mais a partir de agora no É Notícia.
Você está ouvindo É Notícia.
São 5:06, sejam muito bem-vindos para mais uma notícia. Uma alegria, viu? Estar aqui de novo com vocês todas as tardes. Nós estamos juntos com tudo aquilo de mais importante que acontece em nossa Salvador, na Bahia, no mundo. Você pode, claro, participar da nossa notícia por meio do canal do YouTube, mandar, claro, a sua mensagem, que é sempre muito bem-vinda. Você é sempre muito bem-vindo à sua participação por aqui, viu? Tô te esperando. E claro, também reforço o convite para a programação festiva dos 84 anos da Rádio Excelsior. No dia 5 de junho, sexta-feira, a Rádio Excelsior da Bahia 106.7 celebra o seu aniversário de 84 anos. A data abre também as comemorações do Jubileu Girassol, 85 anos da primeira emissora católica do Brasil a ser comemorada no ano de 2027. Por mais de 8 décadas, a Rádio Excelsior realizou momentos históricos que merecem ser celebrados e comemorados com a programação especialíssima. E tá chegando a hora, essa programação vai vir com tudo aqui. Dia 5, celebrando também o Dia do Doi, dia de oração pela Excelsior. Vamos juntos agradecer a generosidade dos vários ouvintes que sustentam essa missão. Então não se esqueça, nesta sexta-feira serão 12 horas de programação ao vivo, com a sua presença, claro, sendo muito bem-vinda no auditório Dom Geraldo Magela. Então essa programação especial será mais do que uma transmissão. Será um reencontro entre a Rádio Excelsior e seus ouvintes, sócios, parceiros, todo mundo junto, em experiência viva de memória, fé e gratidão, marcando os 84 anos da primeira emissora católica do nosso país. Faço o convite especial para a nossa programação. Nosso programa É Notícia também estará com uma especial conversa, vai trazer sobre a Excelsior e também a sua tradição esportiva. Nós teremos a equipe do De Olho na Bola se juntando, então não perca, a partir das 5 da tarde nós vamos ter Raimundo Rui, Walter Queiroz, a equipe do De Olho na Bola, Ivanildo Fontes, Marco Aurélio, que também são ex-apresentadores da nossa querida rádio. Então sexta-feira, não se esqueça, a gente vai trocar essa bola com o pessoal da programação de logo depois. Todo dia eu passo bastão pra eles e dessa vez a gente vai estar com o bastão juntos. Em clima de Copa do Mundo também vai ser massa. E eu tô esperando você. Mas vamos seguir pra nossa programação, pro que tá acontecendo hoje aqui no nosso país, na Bahia, no Brasil, no mundo. O prefeito de Irecê foi notificado, minha gente, pelo Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, o TCM. Murilo Franca, do PSB, se manifestou sobre os gastos desse São João. Ele afirmou que a gestão possui toda a documentação necessária para justificar os contratos firmados no período festivo. A manifestação ocorreu horas após o TCM determinar a suspensão de contratos com valores considerados acima da média para as atrações deste ano de 2025. A medida foi tomada após uma representação do Ministério Público da Bahia. Segundo o MP, o município investiu 10 milhões e 200 mil reais nessas contratações. O montante corresponde a 10% da receita correspondente por Irecê, minha gente, estimado em cerca de 95 milhões para o ano de 2026. O prefeito disse que não, o valor das atrações é o mesmo em qualquer outra cidade, que está tudo dentro da legalidade, que ele vai apresentar as notas fiscais. Falando em São João, a prefeitura aqui de Salvador divulgou o São João gratuito, o Arraiá da Prefis, que vai acontecer no nosso centro histórico. Acontece todo ano. A gente vai trazer Fernando Guerreiro para dar mais detalhes, mas já te dou a visão, viu? O evento acontecerá entre o dia 4 e 23 de junho na Rua Chile, na Praça Municipal. A programação conta com um cortejo junino e apresentação de quadrilhas, além de bandas, DJs e aulas de forró. Além disso, dois jogos da seleção brasileira serão transmitidos, dia 13 contra Marrocos e dia 19 contra o Haiti. 12 dias de festa aqui em Salvador, só por parte da prefeitura. Depois o governo do estado assume o comando na data mesmo festiva e segue a programação junina. Haja arrasta-pé, viu, minha gente? Mas vamos falar também de política, porque hoje repercutiu, claro, o estudo que o governo dos Estados Unidos concluiu e pretende, a partir dele, a partir desse estudo, desse relatório que foi feito, emplacar um tarifaço de 25%. De novo esse assunto, né? Parece que é replay, mas não é não. Agora o governo dos Estados Unidos pretende uma nova medida sobre essas tarifas. Vamos ouvir o que o secretário de comunicação do Partido dos Trabalhadores, que já foi presidente do PT aqui na Bahia, vamos ouvir o que Éden Valadares opinou sobre o assunto.
Gente, até onde a família Bolsonaro é capaz de agir contra o Brasil para defender seus interesses? Semana passada, Flávio bateu palma para os Estados Unidos intervirem na nossa segurança pública. Hoje, o governo Trump respondeu com um tarifaço de 25% e um possível ataque ao nosso PIX. A verdade é que a cada novo capítulo, cada ação da família Bolsonaro prova que essa postura mesquinha e subserviente sempre resulta em ataques à indústria nacional e ao emprego dos brasileiros. Nós vamos dialogar com o povo e mostrar para a sociedade brasileira, sejam trabalhadores, sejam empresários, que o aplauso de Flávio Bolsonaro às sanções estrangeiras foi ela que pavimentou o caminho para esse novo ataque à nossa economia. Soberania, gente, não se negocia. E esse entreguismo da família Bolsonaro vai gerar mais taxas, mais impostos, menos investimentos, menos empregos. Ela ameaça a proteção dos nossos dados e deve significar a perda de autonomia para o Brasil. As eleições de 2026 são sobre isso. Colocam o nosso país nessa encruzilhada. De um lado, Flávio Bolsonaro quer a presidência da República para entregar para os Estados Unidos. Lula representa a autodeterminação do povo brasileiro e a nossa soberania. Flávio mente para se afastar do escândalo do Bolsomaster e para proteger sua própria família. Lula defende o Brasil. O presidente Lula viaja o mundo inteiro para defender o Brasil e a nossa economia. O filho de Bolsonaro foi para os Estados Unidos defender sua própria família, traiu o país e de lá para cá as coisas só pioraram. Esse novo ataque ao PIX e ao Brasil tem nome. Tarifaço, Flávio, Tariflávio.
Pois é, mais um capítulo do Tarifaço, que eleitoralmente sempre é muito explorado. De um lado, é a questão dos Estados Unidos com a sua aliança a Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro se vangloria muito de ter esse trânsito, esse maior contato com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no passado, faturou muito com o Tarifaço, conseguiu, claro, eleitoralmente sair bem com essa história. E aí a narrativa segue, né, minha gente? Vamos ver qual vai ser a narrativa vencedora nas eleições. Éden Valadares, presidente do Partido dos Trabalhadores no ano passado aqui na Bahia. Agora já há 2 anos já é Tarcísio Brito. Então a gente vai sentindo, inclusive o Servilho criticando o Flávio Bolsonaro. E esse vai ser o tom da campanha, vai ser um dos principais assuntos da campanha, não tenha dúvida. Agora, enquanto isso, o brasileiro sofre, viu? Porque o tarifaço, claro que tem efeitos, sim, na economia dos Estados Unidos, principalmente. Até por isso, algumas dessas principais tarifas do mundo caíram, que o presidente dos Estados Unidos tinha imposto, assim como também por determinação judicial lá nos Estados Unidos. Mas também aqui para o Brasil, determinados grupos de exportadores sentiram. Aqui na Bahia também. A gente conversou com região de cacau, por exemplo, que não foi nenhuma das mais sentidas aqui na Bahia, mas foi uma das também. Enfim, sempre é melhor o caminho do diálogo, o caminho de resolver a questão. Eleitoralmente pode ter suas questões, suas vantagens, mas o povo brasileiro pede socorro enquanto isso, né? Vamos seguir, minha gente. Vamos agora ouvir o líder da oposição, Assemi Neto, comentando também sobre as críticas que vem recebendo de ter saído de Salvador para ouvir nomes de Goiânia, nomes de São Paulo. Assemi Neto conversou com a imprensa em coletiva e rebateu, criticou inclusive o atual governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues.
Me diga aí, eu tive uma agenda com o secretário de Educação de São Paulo e outra com o governador de Goiás. Qual o problema disso? Diga aí, você acha que tem algum problema? Claro que não tem. Isso aí é a turma do lado de lá que não quer que eu traga para cá a realidade para mostrar, para confrontar com a realidade da Bahia. Eu, quando mostro a segurança pública de Goiás, é para humilhar Jerônimo. Quando eu mostro a situação da saúde pública de São Paulo, é para humilhar Jerônimo. E aí, como eles não gostam de ser humilhados, mas tem que ser pelos fatos. Pelos fatos e pelos atos. Obrigado, gente. Agora a gente vai começar.
Minha gente, clima tenso também aqui na política local, viu? Mas vamos seguir com outras informações dessa tarde de terça-feira. O veículo leve sobre trilhos, o famoso esperado VLT de Salvador, poderá ter um trecho até o estádio Manuel Barradas, o Barradão. Sede onde abriga o Esporte Clube Vitória, no bairro de Canabrava. A proposta do deputado estadual Robson Almeida, que apresentou uma indicação na Assembleia Legislativa da Bahia. No texto, o parlamentar pede que o governador Jerônimo Rodrigues adote medidas necessárias para realizar estudos técnicos que possam subsidiar eventual projeto de expansão. É uma ideia muito positiva, né? A gente tem que fazer cada vez mais esses transportes chegarem nos locais onde tem grande aglomeração, porque inclusive ali havia Barradão e também a tradicional a estrada antiga, né, o caminho antigo que chegava até o Barradão em Canabrava, os dois já ficam muito congestionados, porque se todo mundo for de carro, claro que tem quem vai de ônibus também, mas fica um fluxo muito intenso, até porque tem muita gente que vai beber e dirigir não combina, então tendo a opção do transporte público é sempre a mais viável. A gente sabe que tem o metrô, mas fica na paralela, então essa intermediação nem sempre é tão fácil, e ainda tem também na opção do ônibus até o metrô, é um outro caminho. Mas, claro, existindo outros vetores, outras possibilidades de mobilidade, a gente vai cada vez mais se desligando do carro, se desligando dos engarrafamentos, se desligando desses meios de transporte que são, sim, quando utilizados em larga escala, poluentes, e conseguindo cada vez mais um transporte público efetivo. Olha, outra informação também, minha gente, foi do nosso Victor Pinto, sempre muito atento nos bastidores da política, e flagrou uma conversa de pé de ouvido durante um evento promovido pela Associação Comercial da Bahia, na noite dessa segunda-feira. Proporcionou um cenário político, inclusive estadual, bem atípico e interessante essa cena. Nomes que devem estar em campos opostos na disputa eleitoral de 2026 compartilharam o mesmo ambiente e protagonizaram um momento de descontração ou de cordialidade, podemos dizer assim. Entre os presentes estavam o senador e pré-candidato à reeleição ao Senado, Jacques Wagner, o ex-prefeito de Salvador e pré-candidato ao governo da Bahia, Semi Neto, além dos também pré-candidatos ao Senado, João Roma e Ângelo Coronel. Durante o encontro, realizado durante uma palestra do CEO da Atlas Intel, André Romana, que é responsável por divulgar as pesquisas eleitorais aqui na Bahia, Wagner se dirigiu à mesa dos ocupados pelos adversários políticos e cumprimentou-os. O gesto chamou a atenção, claro, dos participantes, evidenciou um clima amistoso, apesar das divergências que a gente já está vendo aí nessa campanha eleitoral, como esse último vídeo da Semi Neto que eu mostrei. O momento foi registrado por, claro, nosso Victor Pinto, uma águia na política, e, segundo o comentarista político, uma das pessoas que acompanhava a cena resumiu o encontro de forma bem-humorada, ao comentar: só faltou Rui, ao falar, né, do ex-ministro da Casa Civil, Rui Costa. É, nossa política também tem dessas, né? No final é tudo cordialidade. E no on tá todo mundo se batendo, né? Vamos seguir com mais informações, que há um outro projeto bem interessante. O vereador César Leite apresentou um projeto de lei na Câmara dos Vereadores que prevê novas formas de pagamento das passagens de ônibus no transporte coletivo da capital. O texto torna obrigatório a aceitação de meios de pagamentos eletrônicos, como cartão de crédito ou débito, além de PIX e formas similares. De acordo com o projeto, não será mais permitida a cobrança de taxa adicional ou diferença no valor em razão da utilização de outros meios de pagamentos. Vamos esperar que esse projeto caminhe e, claro, a gente traz aqui no nosso É Notícia. Em meio às comemorações juninas e à Copa do Mundo, a Fundação Emoba iniciou a campanha Junho Vermelho, com o tema O Jogo Mais Importante do Ano. Promovido pelo projeto Hemocentro, a iniciativa busca incentivar a doação de sangue em períodos marcados pela queda nos estoques em todo o estado. É um período que tem muita viagem, então muitas vezes acontece o acidente e a gente não tem banco para repor. Um período mais festivo, que muita gente se desliga de fato dessas possibilidades, desse gesto que salva vidas, e claro, também um período em que a galera ingere mais álcool, que tem também suas restrições. A campanha faz um paralelo entre o espírito de união presente no futebol e a importância da participação da população na doação de sangue. As bolsas coletadas serão destinadas ao atendimento da demanda de hemocomponente das unidades hospitalares da Bahia. Durante o Junho Vermelho, a Emoba promoverá ações na capital e no interior do estado. O ponto alto da programação será o Dia Mundial do Doador de Sangue, celebrado em 14 de junho. Del Feliz, no dia 8, estará tocando. Léo Estaca Zero também será uma das apresentações no dia 10. E o Coral Ecumênico da Bahia participará no dia 13. A campanha contará com a mobilização de cantores, de empresas, ações nas redes sociais. Enfim, importante a gente fazer esse chamariz como um todo. Outros espaços, como a Faculdade Unirui, estará fazendo doação, Hospital das Clínicas, uma série da Neoenergia Coelb, Narandiba, o Hospital Naval, Salvador Shopping também, dia 5, dia 6, dia 8, dia 19, dia 20. Enfim, tem espaço sim para você doar, além, claro, das unidades fixas já do, que são já conveniadas ao próprio Emop. Então não se esqueça, minha gente. É um período muito festivo, mas um período de doação. Tudo aqui termina em música. Então que bom que a gente faz essa união do futebol, da música, da participação popular e de um gesto que salva, claro, vidas. Mas vamos falar, minha gente, desse tarifaço. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar as ameaças tarifárias dos Estados Unidos e afirmou nesta terça-feira que o Brasil não tem motivo para ser alvo de novas taxas comerciais. Ao comentar a possível taxação dos produtos, Lula afirmou que os Estados Unidos registraram superávit bilionário nessa relação comercial. Mas os Estados Unidos divulgaram que novas medidas estão sendo estudadas pelo país e que surgem após um relatório do governo norte-americano apontar que as políticas brasileiras estariam restringindo ou dificultando o comércio americano. Com base nessa investigação, foi sugerida a aplicação de tarifas de 25% em todos os bens exportados pelo país. Sendo assim, essa medida pode afetar setores, em especial da agricultura brasileira. Vamos ouvir o que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou sobre essa nova tarifa.
Trapiçada. Nós aqui não temos medo de cara feia. Nós não queremos guerra com ninguém. Nós queremos paz e queremos ser respeitados. E o Pix é uma invenção brasileira. E ele faz um bem do povo brasileiro. Então, Trump, é o seguinte, cara. Você disse que pintou uma química e entrou em você. Quem anunciou isso não foi você nem eu. Você me deve uma reunião e eu devo uma para você, porque nós demos 30 dias para os nossos ministros negociar. Então, estou esperando um telefonema seu para me explicar o que aconteceu na sua ausência e na minha ausência. Porque esse acordo não pode ter a sua anuência, porque nós dois combinamos 30 dias até 15 de julho para poder ter uma resposta do que nós propusemos. Tive 3 horas de conversa com o presidente Trump. O tal do Marco Rubio, que é o chefe do Departamento dos Estados, que é o anti-América Latina, que é o inimigo mortal de Cuba, que é o inimigo mortal de vários países latino-americanos, e que eu já disse ao Trump que ele não gosta do Brasil. Ele não estava na reunião que eu fiz com o Trump. Eu fiz 3 horas de reunião com o Trump. E além de falar tudo o que eu queria falar para o Trump, eu entreguei 4 documentos para ele. O secretário do comércio dele começou a dizer que tinha taxação. Eu disse para o Trump: aqui, Trump, tem uma divergência entre o seu ministro do comércio e o meu ministro do comércio. Então nós dois vamos dar 30 dias. 30 dias para eles provar quem é que está certo ou quem está errado. Se eu tiver errado, eu aceito. Se você tiver errado, você aceita. E demos 30 dias, tá? Até agora já conversaram 3 vezes e não houve acordo.
Pois é, minha gente, você ouviu aí o presidente Lula subindo o tom nessa relação com os Estados Unidos mais uma vez, né? A gente sabe que por mais que tenham reuniões, que bom que tenha diplomacia, tem também as bravatas políticas que a gente acompanha com muita atenção. Sempre esse clima de instabilidade é negativo para ambos os países. Nesta terça-feira acontece o jogo de ida da grande final da Copa do Nordeste, entre Fortaleza e Vitória, às 9 da noite, na Arena Castelão, na capital do Ceará. A expectativa pelo título movimenta os torcedores rubro-negros, que viram a última conquista do clube na competição acontecer lá atrás, em 2010. Vitória se orgulha, né, de ser o maior campeão do Nordeste, esse número tem inclusive debates entre as torcidas, mas está com jejum doído. A partida na época aconteceu no estádio Maria Lamas Farati, em Natal, dia 1 de dezembro de 2010, quando o Leão venceu o ABC por 2-1, em uma virada emocionante. Era uma outra configuração, um outro campeonato da Copa do Nordeste. Esse ano passou por muitas mudanças também, que enfraqueceram a competição, diga-se de passagem, a saída dos clubes que foram para a Libertadores. Fato é, o Vitória está na final e hoje a primeira partida decisiva. Sábado tem a segunda, contra o Fortaleza. A gente vai, claro, acompanhar. O De Olho na Bola já está observando tudo para trazer aqui para vocês. Esse esquenta, essa jornada esportiva vai ser quente, minha gente. Inclusive, o Vitória, nesse ano que venceu a Copa Nordeste, acabou sendo rebaixado no Brasileirão, hein? Então foi um ano bom, mas doído também. Vamos ouvir agora a nossa doutora Luciana Santos, colunista, minha gente, de todas as terças-feiras, sempre uma alegria, uma maravilha contar com a nossa fonoaudióloga maravilhosa, com as dicas da Fono. Zumbido, tem cura?
Olá, João e ouvintes da Rádio Excelso. Aqui quem fala é a fonoaudióloga Luciana Santos, com mais um Dicas da Fono. E hoje eu vou falar sobre uma das perguntas campeãs no meu consultório de pacientes com queixa do zumbido. Zumbido tem cura? Vamos falar sobre isso hoje. Zumbido, aquele barulhinho no ouvido que parece um chiado, um apito, uma panela de pressão, como muitos pacientes falam. A resposta que eu sempre dou aos pacientes é: depende da causa. O zumbido não é uma doença, é um sintoma de que algo não está bem. Ela pode estar relacionada à perda auditiva, ao estresse, à ansiedade, alterações na articulação da mandíbula, conhecida como ATM, problemas circulatórios, excesso de ruído ou até noites mal dormidas, pessoal. Em alguns casos, quando a causa é identificada e tratada, o zumbido pode simplesmente desaparecer. Em outros casos, ele pode não sumir totalmente, mas pode melhorar bastante com o tratamento adequado. Hoje existem várias formas de tratamento que ajudam o seu cérebro a diminuir essa percepção de som. Entre elas estão a terapia sonora, o uso de aparelhos auditivos, o acompanhamento emocional, o controle do estresse e técnicas de neuromodulação. Agora, eu vou te dar uma dica. É um detalhe bem importante. Quanto mais a pessoa presta atenção no zumbido, mais ele parece aumentar. Por isso, cuidar da ansiedade e da qualidade do sono também faz parte do tratamento. Então, se você conhece alguém ou você mesmo convive com esse zumbido, não pense que precisa aprender a viver sofrendo com esse barulho. Existe tratamento, avaliação correta e é completamente possível retomar sua qualidade de vida. Procure um profissional especializado em tratamento de zumbido. Para mais dicas, acesse o meu Instagram, lucianasantos.fono. Aguardo vocês na próxima semana.
Vamos para um rápido intervalo, minha gente. Voltamos já, viu? Tem entrevista com o diretor da Trans Salvador. Mande suas perguntas aqui no chat que eu tô esperando.
Eu quis lutar contra o poder do amor. dizem que o amor atrai. Sai quando bem quer, traz uma praga e me afaga a pele. Crescei luar pra iluminar as trevas fundas da paixão. Eu quis lutar contra o poder.
Você está ouvindo É Notícia.
Esse é o Senhor FM.
Na Excelsior FM 106.7, você tem as transmissões esportivas mais completas e emocionantes e a melhor cobertura do seu clube do coração. Jornada Esportiva Excelsior. Como equipe Excelsior de olho na bola.
De olho na bola.
Narradores, repórteres, comentaristas, plantonistas, editores, operadores, sempre com a melhor cobertura para você. Jornada Esportiva Excelsior 106.7. Como equipe Excelsior de olho na bola. Coordenação Raimundo Rui. Comando Walter Queiroz. Por onde o esporte anda, a Excelsior comanda.
Essa rodoviária ficou massa, né? E com o metrô praticamente dentro dela, tá bem arrumada, né? Facilita demais nossa vida. Principalmente a gente que vem do interior. É a rodoviária da Bahia pros baianos.
A vida de Pedro mudou com a nova rodoviária da Bahia em Salvador, que será interligada com o VLT da capital e também com o metrô, que vai chegar até o Campo Grande para melhorar.